Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Os homicídios contra o público LGBT cresceram 50% no Paraná. Isso é um recorde no estado. Confira mais detalhes com Camila de Oliveira.
O número de homicídios contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no Paraná aumentou 50% em comparação ao primeiro semestre de 2016 e bateu recorde. De janeiro deste ano até agora, foram registrados 12 homicídios. Já no ano passado, tinham sido notificados 8 casos no mesmo período. As informações são do Grupo Gay da Bahia. Desde 2011, quando começou a série histórica, o Paraná registrou 90 casos de violência contra o público LGBT. Porém, os números podem ser maiores. Curitiba lidera a lista com 27 ocorrências, 5 delas referentes a este ano. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
O Hospital Universitário de Londrina, referência no tratamento de queimados no Paraná, divulgou o resultado da primeira cirurgia feita com pele artificial. Confira com Lola Dias.
O Hospital Universitário de Londrina realizou a primeira cirurgia com pele artificial. Jonathan Silva Vieira Henrique, de 31 anos, foi o paciente que recebeu a nova pele. Ele sofreu queimaduras de terceiro grau na região do tórax, ombros e pescoço. As queimaduras deixaram sequelas na pele que se retraiu, limitando os movimentos do pescoço e ombros de Jonathan. O paciente foi operado no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina. Segundo o cirurgião plástico Luiz Fernando Queiroz, a cirurgia inédita foi feita para ajudar o paciente a movimentar o pescoço de novo. Segundo o médico, o estado de saúde do paciente é estável e o quadro clínico evolui muito bem. O material para a cirurgia pode ser pedido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
E depois de mais um confronto entre servidores e policiais militares ontem na Ópera de Arame, para onde foi transferida a sessão da Câmara de Vereadores para votação do projeto ou dos projetos de ajuste fiscal da Prefeitura de Curitiba, hoje mais uma votação e os 4 projetos que estavam na pauta foram aprovados pelos vereadores. Mais uma vez, os servidores fazem uma manifestação em Curitiba, desta vez não lá no local da votação na Ópera de Arame, como aconteceu ontem, com um grande confronto, com quebra-quebra, com vários policiais e vários servidores feridos. Desta vez, a manifestação é no Centro Cívico em Curitiba. Os servidores se reuniram na Praça 19 de Dezembro, mais conhecida como a Praça do Homem Nu em Curitiba, e dali se dirigiram até a Prefeitura de Curitiba, onde fazem uma manifestação em protesto contra a aprovação destes projetos. Os projetos mexem com a aposentadoria dos servidores, aumenta a contribuição previdenciária, portanto reduz um pouquinho o salário dos servidores e também congela a data base, ou seja, os servidores já não têm mais definido quando é que vai ser concedido aquele reajuste que costuma ser anual nos salários. Do ponto de vista do prefeito Rafael Greca, a aprovação é fundamental para que a prefeitura volte a ter condições de dar conta dos serviços oferecidos à população. A Secretaria de Saúde do Paraná alerta todos os municípios e principalmente os pais para o baixo índice de procura nas vacinas que são oferecidas aos adolescentes nas unidades básicas. Confira com Gustavo Vaz.
A Secretaria de Estado da Saúde alerta que grande parte dos adolescentes não busca as unidades de saúde para tomar as vacinas recomendadas à faixa etária que compõe o calendário vacinal do SUS, Sistema Único de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, adolescentes são todos aqueles na faixa etária entre 10 e 19 anos. Aos adolescentes são recomendadas as vacinas contra a hepatite B, a dupla que protege contra difteria e tétano, a contra a febre amarela, a tríplice viral contra o sarampo, a caxumba e rubéola, do HPV e a meningocócica C contra a meningite. O chefe do Centro Estadual de Epidemiologia, João Luiz Crivellaro, destaca que é necessária uma estratégia pública para fazer com que esses índices de vacinação cheguem a níveis satisfatórios entre os adolescentes.
A preocupação não só do Paraná, como todos os estados brasileiros, é a questão que esse adolescente ele não busca a unidade de saúde no dia a dia. Então, como eles não buscam, algumas vacinas que foram introduzidas no calendário vacinal para o adolescente, a baixa cobertura é, sem dúvida, uma questão de não comparecimento. Então, nós temos que criar estratégias de fazer com que esses adolescentes jovens busque as unidades de saúde para que a gente possa garantir a imunidade para eles também.
Para saber quantas doses de cada vacina devem ser tomadas, é preciso que seja feita uma análise da carteirinha de vacinação do paciente. Caso ela tenha sido perdida ou a pessoa não saiba qual já tomou, são aplicadas as vacinas de acordo com a idade, conforme tabela do Programa Nacional de Imunização. Sobre a vacina do HPV, dados preliminares da Secretaria Estadual da Saúde, referentes ao período de janeiro a junho deste ano, mostram que apenas 5,18% das meninas e 6,03% dos meninos de 13 anos receberam a dose no estado. Muitas vacinas que são tomadas durante a infância precisam ser reaplicadas na adolescência para garantir a imunização. A dupla contra difteria e tétano deve ser reforçada a cada 10 ou 5 anos, caso a pessoa possua ferimentos graves. Este ano, o Ministério da Saúde recomendou que seja aplicada uma dose de reforço da vacina meningocócica C em adolescentes entre 12 e 13 anos. Já a vacina para prevenir o HPV teve a faixa etária ampliada e agora é indicada para meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14. As vacinas estão disponíveis em todo o estado através da rede pública de saúde. Para receber a dose necessária, é preciso ir até a unidade de saúde mais próxima. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
O governo do estado apresentou a segunda etapa da campanha Se Ligue Nessa Ideia, Sem Óleo na Rede. A ideia é da Sanepar e o objetivo é conscientizar a população para não jogar o óleo usado na cozinha na rede de esgoto. Os detalhes você confere com o Léo Gomes.
A campanha já é realizada, mas agora está sendo reforçada com a participação de empresas, sociedade civil organizada e população. O modelo é de um processo completo de logística reversa, que vai ser implantado inicialmente em Curitiba e região metropolitana. As empresas privadas participantes do projeto vão distribuir kits para a coleta do óleo de cozinha para representantes da sociedade civil organizada, como escolas, associações beneficentes, associações de moradores, conselhos de segurança de bairros e igrejas. Esses parceiros vão ser os responsáveis por abordar a comunidade, arrecadar o óleo e encaminhá-lo para as recicladoras de óleo de cozinha, gerando receita para as entidades. A comunidade que participar vai receber um funil em forma de esfera que serve exclusivamente para o descarte de óleo usado em garrafas PET. De acordo com o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Antônio Carlos Bonetti, iniciativas como essa são importantes, principalmente por trabalhar em a conscientização ambiental diretamente com a sociedade.
Que nós trabalhamos essencialmente com educação ambiental, criar uma consciência para que as pessoas comecem a adotar posturas corretas, automaticamente não poluindo e automaticamente fazendo aí um bem imenso para o meio ambiente e diminuindo investimento por parte do governo.
O presidente da Sanepar, Mounir Chauichi, reforça o caráter educativo e de conscientização da ação.
Nós estamos trabalhando a educação para que as famílias venham a descartar corretamente o óleo de cozinha, que hoje é jogado diretamente na pia, comprometendo toda a rede de tubulação das residências, dos condomínios, que geram, além de transtorno, prejuízos, inclusive financeiro.
A campanha faz parte de um programa socioambiental da Sanepar, chamado Trate Bem a Rede, que é permanente e reúne todos os projetos voltados para a conservação e a manutenção adequada da rede de esgoto de todo o Paraná. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
Você se lembra do caso daquele bebezinho de 6 meses que teve que ser internado com fraturas no crânio? Pois bem, a mãe dele, suspeita de ter agredido a criança, foi presa ontem em Ponta Grossa. Na semana passada, ela tinha sido levada à delegacia para ser ouvida e depois foi liberada. O pai do bebê, na sexta-feira, foi preso suspeito de ter agredido a criança. O bebê foi internado com fraturas no crânio e sinais de mordidas pelo corpo. Ontem, o quadro de saúde dele piorou e o menino teve que ser sedado e entubado. Segundo o diretor técnico do hospital, Gilberto Baroni, o menino pode ficar com sequelas por conta dos ferimentos muito graves. Segundo a Polícia Civil, o pai alegou que todas as fraturas gravíssimas da criança teriam sido decorrentes do uso da cadeirinha no carro da família. Um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho a gente fala sobre o começo da entrega das 457 novas viaturas para a Polícia Militar e a Polícia Civil em todo o Paraná.
Paraná de hoje volta já.